No hotel, é. Posso falar? Posso falar, gente? Legal. Então já chamou meu nome aí, já vamos nessa. É, foi uma experiência, pegando esse gancho já de tocar na praça, assim, né? Boa tarde a todos. Foi uma experiência muito boa, muito intensa, né? Por vários motivos também, né? Uma volta, né? Depois de quase 2 anos, a primeira vez que eu me apresento de novo. Então isso foi, já bateu uma potência ali, né? Que toda apresentação que a gente vai fazer tem aquele friozinho na barriga, tem o que vai acontecer, você ensaia antes, mas a somada, né, com essa soma da pandemia, mais ainda. Já vem um medinho, já vem tudo, beleza, a vacina tá aí, as duas doses estão no lombo, né? Mas a gente, eu fui com essa antena ligada, assim, né, para fazer essa apresentação. Porque eu coloquei até no meu Instagram que você chega numa praça, né, onde você não conhece ninguém e ninguém te conhece, e você vai tocar as suas músicas, que, como o Theo falou, infelizmente não conhecem também. E aí, o que que você faz, né? Então eu usei muita coisa ali, Theo. Eu usei umas coisas do teatro, né, do olhar, do corpo presente. Usei o meu artista clown, né? Você falou que acontece alguma coisa de cair um pedestal. Eu, na minha primeira música, foi bem engraçado, eu comecei a música e aí, né, quando você começa a tocar, já tá ali preparado, pronto, o meu corpo dança junto. Então, e eu pisei no meu cabo e tirei o cabo da guitarra, né? Então eu tava tocando no vazio e mandando voz. Daí o Vini, já muito rápido ali já veio, já desligou a mesa e já conectou, e eu continuei sem microfone e continuei, tô na praça, sou artista de rua, né? Me coloquei nesse lugar, né? Eu não sou um artista de rua, né? De carteirinha, né? Mas ali eu me coloquei e usei muito o meu teatro, assim, o meu ator para a música, coisa que eu sempre faço, né? E esse lugar, sim, né? É desconfortável, de certa forma, que você, quando as pessoas vão ao teatro para ouvir você, te ver, você já, né, obviamente já sabe que isso tá.
A gente perdeu o áudio do Saul.
Técnico ali com o Saul.
Caiu?
Provavelmente.
Tô aqui de novo.
Tá. Só a imagem que não.
Mas online também, né?
Agora
é. Online, ao vivo, é isso também, né? A gente lida com todas essas... E estamos aí.
Tem que ter jogo de cintura.
Jogo de cintura. E eu tava onde? Onde que eu parei? Vocês pegaram o quê?
Você tava contando o seu caso do...
Do cabo?
Do improviso.
Do cabo.
Do seu lado, ator veio.
Pra lidar com esse imprevisto na praça.
O meu ator veio e beleza, já, ele sempre tá ali, coloquei ele junto com o músico ali. E as pessoas foram, eu usei esse termo ainda, as pessoas foram se achegando. Aí era a saída de um colégio. Daí, tem música ali, chegam de bicicleta, né? Estavam com um distanciamento, uma praça linda em Quatro Barras, lugar lindo, lindo. E aí, e as pessoas foram se achegando, assim, e até que, quando eu vi, estavam mexendo o seu corpo, e dançando, e aplaudindo, e ali comigo, e filmando, e vai para stories, e vai para cada um, né, o seu registro. Mas eu usei muito, assim, gente, elas estavam bem longe de mim, assim, sabe? Então eu tava no ponto do palco ali na praça e elas estavam lá. Então, até o Bernardo, que é um dos produtores do projeto, depois falou pra mim: nossa, Saul, você usou muito essa linha, né, essa conexão de lado, você jogou pra lá. Então eu tive que abrir mais ainda, né, o meu campo de energia, de visão. Então, é subjetivo às vezes para as pessoas falarem, a gente falar isso, para quem está ouvindo, talvez, né? Mas a gente trabalha isso também no teatro, no corpo, na música, né? Como que a gente faz chegar? Claro que a gente está microfonado ali, né? A música já chega, estava tudo lindo, assim, a produção impecável. E eu estava falando do Ber, né? O Ber daí falou isso, que como que você cria essa conexão, né, com as pessoas, e que o artista precisa fazer ali, né, nesse momento, diante de tanto improviso e de pessoas que não te conhecem e acabam te conhecendo. Então, eu, assim, eu postei lá no Instagram, né, Théo, Michele e todo mundo, que foi enriquecedor para mim, assim, tipo, muito. Meu coração bateu muito forte. Né, a gente voltar a trabalhar, né, voltar ao palco da vida, né, que eu falei, é o palco da vida, é o palco da rua, é o palco surpresa. Obrigado, assim, pelo projeto, pelo convite. Então, eu até falei assim, é mais do que música, né? É sobre semear. A gente estava semeando, como o Theo fala, que é um dos elementos do projeto, que é você levar um pouquinho de música ali, a pessoa vai ouvir uma letra, uma frase que vai fazer um sentido, que pode mudar o dia dela, né? A gente também não tem como transformar o universo, o planeta, como gostaríamos, nós sonhadores e artistas, mas eu acho que é semeando, é transformando, e a gente está usando a ferramenta música para fazer isso naquele momento. Então, eu fui com esse olhar aberto, assim, fui com esse, com os poros, com essa sensibilidade, e saí, eu também saí transformado. Então, o projeto é incrível, parabéns.
Maravilha. Posso engatar uma pergunta?
Por favor.
Que o Theo falou, né, uma frase que eu achei bem interessante, falou que é um projeto de música paranaense, não, música de paranaenses feita para paranaenses, uma coisa assim, né, Theo?
Isso.
Que você falou. E eu queria saber como que foi feito essa pesquisa, quais critérios que vocês usaram para escolher esses artistas, porque eu sei que é um projeto via Profice, né? Então, não sei se vocês já tiveram que colocar isso na inscrição, ou essa pesquisa foi feita depois, mas o que vocês levaram em consideração para levar esses, para escolher esses artistas para tocarem no festival?
Pois é, bem legal, né? A gente não fez antes. A curadoria do Música na Cidade a gente sempre faz depois, né? Então a gente na do Profice, que é o nosso apoiador aí também através da Copel, que é incentivador e apoiador do projeto, né, pelo Profice, mas a gente não manda na inscrição. Então a gente manda uma proposta, digamos assim, uma linha curatorial, né? E aí essa curadoria é feita depois, né? Então, quem fez a curadoria desse ano foi a Estrela Leminski, né, minha companheira, e o Bernardo também. Claro, né, Mi, a gente sempre dá uns pitacos ali também, né? Mas quem apresentou pra gente nessa pesquisa foram eles, né? E isso sim estava no projeto. Então, é muito curioso, assim, porque cada ano a gente tenta também... dificilmente a gente repete artistas, né? Então, como a gente só tem 10, né? No caso desse projeto foram 10, né? A gente queria contemplar muito mais gente, obviamente, mas então a gente já, né, parte desse pressuposto para não ficar repetindo os mesmos artistas toda a edição. Sim. Porque, né, o legal...
Para dar oportunidade também para outros, né?
E não só oportunidade, né, que também é importante, mas justamente girar, né, botar, tem tanta gente, né, para mostrar, então assim...
Sim.
Não faz sentido a gente ficar repetindo isso. Então, teve essa preocupação. E também esse ano a gente teve um critério assim, bem forte de botar bastante mulheres na programação. Isso já era um pré-requisito, né, que todos nós do projeto passamos para a curadoria e falamos assim, tem que mulheres, né, e também artistas, né, pretos, pretas, negros, né. Então a gente tem bastante esta né, essa representatividade na curadoria do projeto. Claro, a gente tem o Saulo aqui, né, que eu acho que ele é um dos únicos homens brancos que tem de artistas que a gente escolheu também esse ano, mas a maioria são mulheres, né, justamente porque, enfim, né, é o momento da gente discutir e refletir sobre isso, né. Então, se a gente não né, o Música na Cidade a gente escolheu ser, né, fazer parte dos eventos, né, seja grandes ou pequenos ou médios, enfim, que estão preocupados com a questão da diversidade, né? Então isso foi uma diretriz assim desde o começo. E também a gente começou a incluir artistas que não são da capital, né? Porque se a gente tem essa bandeira, né, música do Paraná para o Paraná, essa é a primeira vez que a gente conseguiu colocar artistas do interior. E daí eu explico, né? Claro, por sermos de Curitiba, toda a questão logística facilita muito se os artistas são de Curitiba, né? Mas daí, é, enfim, e por limitações orçamentárias também e tudo mais, a gente nunca tinha conseguido incluir artistas do interior, né? Aí agora esse ano a gente falou, não, gente, vamos colocar isso como uma meta. Então a gente tem dois artistas do interior, tem o Rafael Fuca, que é de Londrina, e tem a Thaís Vilaça, que é de Cascavel, é, que são os dois representantes do interior, né, que vão tocar, e elas também não vão, esses artistas não vão tocar na sua cidade, vão tocar em outras cidades, né? O Rafael, se não me engano, vai tocar ou em Tibagi ou em Açaí, que enfim, é na região de Londrina. E a Thaís vai tocar, acho que em General Carneiro, que é também na região de Cascavel, mas não é na sua própria cidade. Então isso também eu acho legal, né? É, a gente leva os artistas, no caso aqui de Curitiba, para tocar em cidades que a maioria também nunca tinha se apresentado antes. E os artistas do interior também, né? Eles não vão tocar na sua cidade, vão tocar nem que sejam cidades próximas, mas assim, cidades que eles normalmente não se apresentam. Então essa...
É um intercâmbio mesmo, né?
É, e a ideia é causar essa surpresa tanto no público quanto pro próprio artista também, como eu falei antes, né? Tirar ele dessa, ou ela dessa zona de conforto, né? De estar numa experiência nova, de enfim, né? Público novo, diferente, né? E isso eu acho que é uma, igual o Saulo falou, né? Uma sementinha, né? Que a gente vai colocando a cada projeto, a cada edição, né? A gente não, né? Não tem como transformar tudo de uma vez só, né? Mas a gente vai transformando, nessas pequenas ações. Eu acho que o Música na Cidade, ele colabora muito com essa micropolítica, né? Com essa micro-revolução, né? Então a gente vai plantando essas sementes, e a ideia também, né, nas próximas edições, a gente botar mais artistas ainda do interior e, enfim, ir fazendo esse intercâmbio cada vez maior.
Beleza.
Maravilha. Fale, Saulo. É o Wagner?
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Olá, Saulo, olá, Théo. Na verdade, é uma pergunta, eu acho que um tanto até, talvez, particular, assim, mas é uma questão que sempre me interessa. Eu não sei direito como perguntar, mas eu vou falando, eu acho que eu vou tentar me explicar aqui, né? Por que vocês são artistas, são músicos? Né? Eu gostaria de saber um pouco assim, o que, que faz vocês se movimentarem nesse universo, né? Produzirem um projeto, cara, que exige, né, uma série de investimentos aí, de trabalho, né? E nunca foi fácil ser artista no Brasil, né? Aí a gente tem um governo que deixou mais difícil, aí vem uma pandemia que parece que era o que a gente tinha de resto, aí, né, apagou tudo, e aí eu vejo assim que é uma teimosia, digamos assim, né? Uma persistência, vamos de novo, vamos fazer de novo, e vamos insistir que vamos, né, como o Saulo falou, né, vamos semear essa ideia, esse sonho, né, essa, como eu posso dizer, esse acolhimento, né, que a música pode trazer numa surpresa, de repente, numa praça, num lugar que ninguém imaginava que ia ter, de repente estão lá vocês tocando e trazendo algo que é totalmente fora do cotidiano daquelas pessoas, né? Ou talvez, né, a pergunta talvez seja, né, por que a arte, né? O que que faz vocês estarem movidos, né?
Importante.
Fizeram vocês chegarem nesse lugar e fazerem a arte que vocês fazem. Não sei se deu, não sei se eu consegui, mas
eu acho que travou um pouquinho, mas acho que deu para entender. Até o Saulo, vocês conseguiram captar? Sim.
Saulo, responda primeiro.
Ah, Théo, é que na verdade, assim, Wagner, a tua pergunta foi tão intensa, tão potente, que travou tudo mesmo, cara.
pisei no cabo.
Isso. Enquanto você falava a pergunta, você perguntou por que a questão de como continua.
Tá cortando, né, gente, não tá?
Tá.
Eu fiquei na dúvida, mas acho que...
O Rangel, não sei se ele tá aí, agora tá, voltou.
É que cortou tudo.
É. Tá bem cortando, só vou pedir para você repetir a sua resposta, o seu começo ali. É, se for possível, às vezes você começar a cortar muito, tenta tirar o vídeo, que às vezes ajuda.